Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde, a Vidigueira acolhe mais uma vez o Festival Terras Sem Sombra, que está a realizar a sua 20ª temporada. No próximo fim de semana, música, património e biodiversidade voltam a ser o mote das atividades centradas no Concelho de Vidigueira. Do programa, destaca-se o recital Com uma Harmonia na Alma, Canções Sacras e Profanas de Dvorak, Janácek e Smetana, a cargo de dois intérpretes checos, o baixo-barítono Lukáš Barák e a pianista Vendula Galdova, a ter lugar no sábado, pelas 21h30, na Igreja Paroquial de São Pedro, em Pedrógão. A ação centrada no património, na tarde de sábado, pelas 15h, intitula-se Senhores e Mecenas, o patrocínio artístico-devocional de Dom Vasco da Gama e dos Gamas, e propõe um percurso através de marcos que testemunha o patrocínio da Casa de Vidigueira no plano local, incluindo aspectos curiosos em que passados vidigueirenses se cruzam com a história de Portugal, da Europa e do próprio mundo. No domingo, pelas 9h30, a habitual ação centrada na biodiversidade propõe uma visita pela paisagem, biodiversidade e arqueologia da Corte Serrão até ao Rio Guadiana. Uma visita ao território para uma melhor compreensão das relações que comunidades ancestrais teceram com a paisagem. As explicações foram deixadas por José António Falcão, o diretor do Festival Terras Sem Sombra, que descreve um programa que diz ser de grande qualidade.
Estamos num ano em que se comemoram os 500 anos, o 5º centenário da morte de Vasco da Gama. Tentámos preparar um programa que viesse ao encontro, no fundo, deste patamar de responsabilidade. Então, vamos começar no dia 21, portanto, sábado, às 15h, por uma iniciativa a que chamamos Senhores e Mecenas e que incide no patrocínio artístico-devocional, não só de Dom Vasco da Gama, conde da Vidigueira, mas depois de todos os outros condes de Vidigueira e marqueses de Nisa, no fundo a grande, extensa e muito duradoura família de Vasco da Gama, que ao longo de várias gerações e ao longo de vários séculos, realmente povoou aquilo que é hoje o território da Vidigueira, de um conjunto muito significativo de obras. Obras de arte, desde logo, mas também obras de devoção. E vamos ter também a colaboração de uma pessoa que conhece muito bem este território, que é a doutora Rosa Troll, historiadora, à qual eu me vou juntar, como historiador de arte, para, no fundo, orientarmos em conjunto este percurso. Ainda no sábado, às 21h30, nós vamos rumar até à freguesia de Pedrógão. É interessante porque o festival tem vindo a descentralizar-se também na parte musical ao longo de freguesias do concelho, não é? Pedrógão tem uma igreja notável, aliás, com muito boas condições acústicas. Então, vamos escutar um concerto dedicado a canções sacras, precisamente porque estamos numa igreja, mas também a algumas canções profanas de autores checos como Dvořák, Janácek e Smetana. Nós vamos acolher Lukáš Barák, que é uma grande figura da ópera internacional e que é claramente a estrela mais importante neste momento, uma estrela ainda em ascensão, porque ele é relativamente novo. A acompanhá-lo virá uma figura já conhecida no nosso país, que está agora também a ter uma carreira muito interessante em Praga, que é a pianista Vendula Galdová. Vamos depois deslizar para domingo, durante a manhã do qual vamos realizar uma atividade muito, muito interessante também no campo da biodiversidade. Neste caso, vai ser um percurso entre Corte Serrão e o Rio Guadiana, guiado por dois grandes conhecedores da paisagem e da arqueologia, mas também da biodiversidade. Vão ser o Dr. Dinis Cortes, que é um fotógrafo de natureza que tem uma experiência enorme no conhecimento do Alentejo, e que é, além disso, um excelente comunicador, e depois um artista plástico, que é um grande amigo deste festival, Manuel Carvalho de Vidigueira.
José António Falcão, diretor do Festival Terras Sem Sombra, que no próximo fim de semana ruma a Vidigueira. O Instituto Politécnico de Beja promove nesta segunda-feira, junto à entrada principal de cada escola, a recepção aos novos alunos pela respectiva direção e coordenação de curso. Com esta ação, o IP Beja pretende dar a conhecer aos alunos que agora chegam à instituição, a vertente institucional da organização, os seus órgãos de gestão, pedagógicos e académicos, bem como serviços e apoios que a instituição disponibiliza aos estudantes. Durante a tarde, tendo como mote a integração dos novos estudantes, estão agendadas uma série de momentos, com destaque para a recepção de boas-vindas pela Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Maria de Fátima Carvalho, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio. Segue-se uma apresentação unificada dos serviços e apoios prestados pelo Politécnico de Beja aos estudantes, seguido da atuação das tunas académicas do IP Beja, terminando com o Sunset IP Beja. Deste programa de integração dos novos alunos, fazem ainda parte de diversas iniciativas, como a Welcome Session Erasmus Student, no dia 17, amanhã, o Dia Solidário, a 18 de setembro, a Procissão das Velas, no dia 24, o Desfile Académico, a 26 de setembro, um espetáculo de talentos do IP Beja, no dia 8 de outubro. O programa termina no dia 12 de novembro, com as comemorações do 45º aniversário do Instituto Politécnico de Beja. A Câmara Municipal de Cuba procedeu à entrega dos cadernos de fichas e materiais escolares aos alunos do primeiro ciclo do Ensino Básico do Conselho. Segundo revelou a Câmara de Cuba, são beneficiários deste apoio os alunos que pertencem a agregados familiares integrados no primeiro e segundo escalão de rendimentos, determinados para efeitos de atribuição de abono de família. A Câmara Municipal de Cuba apoiou com esta medida cerca de uma centena de alunos, representando um investimento que ronda os 3 mil euros, apoiando ainda a refeições escolares, que comparticipa a 100% ou 50%, consoante o escalão de abono em que estão inseridos, totalizando um apoio a mais de uma centena de alunos, no valor de 30 mil euros. A Câmara de Cuba frisou ainda o apoio nos transportes escolares, assegurados na sua totalidade pelo município, a cerca de 30 alunos, e que se traduz num investimento que ronda os 20 mil euros. O município de Vidigueira marcou presença na 7ª edição do Mercado da América Latina. A convite da Casa da América Latina, a presença visou promover o Conselho junto da comunidade latino-americana através de provas de produtos regionais e de vinho de talha, mostra de artesanato e do canto alentejano, com a atuação do grupo coral Os Vindimadores de Vidigueira. Integrado na Feira Internacional de Artesanato do Estoril, este evento pretende dar a conhecer as tradições culturais dos países da América Latina, aproximando as comunidades latino-americanas dos portugueses, incentivando e promovendo pequenos empresários emigrantes a testarem ou a consolidar os seus projetos, valorizando a economia e o empreendedorismo latino-americano em Portugal. O início do ano letivo prossegue em Castro Verde. Esta segunda-feira, primeiro dia de aulas, a Câmara Municipal de Castro Verde ofereceu o livro infantil O Tesouro, da autoria da jovem escritora Ana Rita Domingos, natural de Entradas, a todos os alunos do primeiro ano das escolas de Castro Verde, Entradas e Santa Bárbara de Padrões. Vão ser também entregues os prémios de mérito escolar a 11 alunos do segundo e terceiro ciclos do ensino básico, ensino secundário e ensino profissional, que frequentaram o agrupamento de escolas de Castro Verde no ano letivo 23-24. Este prémio tem como objetivo reconhecer a dedicação, a assiduidade, o esforço no trabalho e o desempenho escolar e representa um investimento na educação das crianças e jovens do Conselho de Castro Verde. A Câmara Municipal realça ainda que, no âmbito desta abertura do novo ano letivo no Conselho, vai ser concluído de forma simbólica com a realização de uma sessão da Assembleia Municipal de Castro Verde no dia 30 de setembro, no auditório da renovada escola secundária. O projeto Castro Verde 21 vai regressar no mês de outubro. Segundo anunciou a Câmara Municipal, durante o mês de outubro, o projeto Castro Verde 21 retoma a sua atividade junto das comunidades locais daquele concelho, através da promoção de um conjunto de iniciativas multidisciplinares e de proximidade. As sessões de apresentação e inscrição no projeto Castro Verde 21 iniciam a partir desta segunda-feira e decorrem até terça-feira, dia 24, passando por 17 localidades do concelho. Segundo a Câmara Municipal de Castro Verde, o projeto iniciado em 2019 continua a apostar na promoção de atividades descentralizadas em diferentes áreas, com ênfase para a ação social, saúde e bem-estar, exercício físico, novas tecnologias, educação e literatura. O objetivo, segundo a autarquia, é ser um contributo para a melhoria da qualidade de vida das populações do concelho, através da promoção da solidariedade intergeracional, do fortalecimento do espírito de comunidade e de entreajuda, da partilha e do convívio. À imagem das edições anteriores, o Castro Verde 21 vai ser dinamizado ao longo de todo o ano. O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, realiza nesta segunda-feira uma visita oficial à Escola Profissional de Odmira, a convite desta entidade. Fernando Alexandre, que visita Odmira pela primeira vez, será recebido na Escola Profissional de Odmira pelo Conselho de Administração da entidade proprietária, pelo Executivo da Câmara Municipal de Odmira, membros da Associação Nacional de Escolas Profissionais e da DGEST, Alentejo. O programa prevê uma visita às instalações, ao Centro Tecnológico Especializado e à apresentação do projeto EPO Diferenciação e Integração. Este domingo regressou o futebol distrital de séniores da Associação de Futebol de Beja com a Taça de Honra do Distrito de Beja. Na jornada número 1, na Série A, estiveram em destaque os resultados Vasco da Gama 0, Praia de Mil Fontes 2 e o Aljustrelense 1, Aldenovense 0. O Praia de Mil Fontes lidera com 3 pontos, os mesmos o Aljustrelense em segundo, em terceiro o Aldenovense com 0 pontos, os mesmos em quarto e último lugar o Vasco da Gama da Vidigueira. Também na primeira jornada na Série B disputou-se o Almodóvar 0, o Renascente de São Teutónio 0 e o Penedo Gordo 1, Despertar 1, Despertar que é líder com 1 ponto, os mesmos Penedo Gordo e Almodóvar, bem como o Renascente de São Teutónio. Na Série C, na jornada 1, Messejanense 2, Sporting de Cuba 1 e o Ferreirense 1, Castrense 4. O Castrense é líder com 3 pontos, os mesmos em segundo Messejanense, o Sporting de Cuba é terceiro com 0 pontos, os mesmos a 0 pontos o Ferreirense. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, aumentando a nublosidade na costa sul do Algarve a partir do final da tarde. Vento fraco com moderado do quadrante leste, rodando a partir da tarde para noroeste no litoral, a norte do Cabo de Sines e para sul na região sul. Descida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior e no Algarve. Temperaturas que poderão atingir máximas de 34 graus em Beja e Évora, 30 em Porto Alegre e Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.